Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse. Estamos agora no verso 1 do capítulo 19. Nós, no último programa, estivemos a analisar o capítulo 18 e vimos, de alguma forma, a conclusão do período chamado da Grande Tribulação. Este capítulo 19 vai iniciar uma nova fase, digamos assim, no livro de Apocalipse. Estamos neste capítulo 19, onde vamos ver a segunda vinda de Cristo, efetivamente a realização e a concretização da vinda de Jesus Cristo à Terra, a sua segunda vinda. É interessante ver que é só neste capítulo 19 do livro de Apocalipse que nós vamos presenciar este fenómeno. No fundo, aquilo que os profetas haviam anunciado no Velho Testamento, que eles não tinham percebido que há um hiato de tempo, um intervalo de tempo entre a primeira vinda de Jesus Cristo e a segunda vinda de Cristo, está a ser agora concretizada aqui pelo apóstolo João, ao trazer para nós esta reflexão a partir do capítulo 19, aqui do livro de Apocalipse. Mas eu gostaria, antes de entrarmos propriamente, porque isto vai ser uma fase completamente nova sobre as questões do futuro, gostaria só de fazer uma pequena recapitulação de tudo aquilo que nós já vimos até agora do capítulo, até ao capítulo 18 do livro de Apocalipse. Nós estamos a analisar então este período de tempo que são 7 anos, e estamos a falar aqui de vários capítulos, até o capítulo 18, estamos a referir-nos a um período de 7 anos, se nós entendemos bem o que as Escrituras nos dizem, se estivermos a fazer a boa interpretação acerca daquilo que Daniel nos diz na sua semana de anos, se nós interpretarmos os textos de Daniel conjuntamente com os textos de Apocalipse e de Isaías, Ezequiel, etc., temos esta conclusão, que estamos a falar então aqui de uma semana de anos, portanto estaremos a falar de 7 anos, e como diz aqui o apóstolo João no livro de Apocalipse, num tempo, dois tempos e mais meio tempo, referindo-se assim a 2 períodos de 3 anos e meio. Se juntarmos essa reflexão de 2 períodos de 3 anos e meio, é óbvio, fazendo as contas, não precisamos ter grandes matemáticos para percebermos que estamos a referir-nos a um período de 7 anos. Então, esse período de 7 anos, que é relatado aqui por estes capítulos do livro de Apocalipse, tirando os primeiros 3 capítulos que nos falam da Igreja e as cartas à Igreja, estamos a falar então do período em que o Anticristo vai dominar o mundo. Esta dominação por parte do Anticristo, que será um ditador mundial, já percebemos que ele não vai suprimir, como é óbvio, os reis e os governadores da Terra. Portanto, ele vai mandar sobre os presidentes e os reis que governam os países, portanto será um presidente acima dos presidentes dos países, e ele vai dominar então o mundo. Numa primeira fase vai ser eleito para que promova a paz mundial, mas depois, a partir de um certo período, verificamos que ele muda o discurso e começa a promover a guerra, voltando-se contra Israel e desenvolvendo então uma guerra sistemática a Israel, que vai culminar na batalha final, que nós iremos ver descrita aqui no livro do Apocalipse. Percebemos ainda que neste período de tempo dos 7 anos teremos várias testemunhas que vão continuar a anunciar Cristo Jesus, as 144 mil testemunhas, que são das tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, sendo homens virgens que não tomaram relacionamento sexual com mulheres. Portanto, isto para deixar claro quem são estes 144 mil, porque muita polémica se tem levantado em alguns grupos religiosos sobre estes 144 mil. A Bíblia é muito clara quem eles são. Portanto, se você é casado, não faz parte destes 144 mil. Se você não é judeu, também não faz parte destes 144 mil. Eles serão as testemunhas de Deus aqui neste período da Terra, além das outras 2 testemunhas que nós já falámos também, que serão homens poderosos em termos de sinais e prodígios que irão operar neste período de tempo para conduzir as pessoas ainda a um encontro com Deus. Sempre esta nas Escrituras é a preocupação de Deus. Deus deseja que todo homem chegue ao arrependimento. Isto é claro nas Escrituras. Portanto, tudo aquilo que Deus faz visa, em primeiro lugar, a salvação do homem. E mesmo quando Deus intervém desta forma que nós vemos aqui tão vincada, tão marcada, visa o arrependimento do homem e do homem se voltar para Deus. Infelizmente, nós sabemos como o nosso coração é duro. E nem sempre nós admitimos facilmente os nossos erros. É mais fácil nos justificarmos do que admitirmos que erramos. E por isso mesmo Deus dá a oportunidade atrás da oportunidade, e é por isso que ainda hoje Cristo não voltou. Porque na realidade Deus espera que todo homem chegue ao arrependimento. E nós verificamos que neste período, mesmo um período tão terrível, Deus poderia dizer, não, ok, já dei o tempo que devia ter dado à humanidade, com a Igreja encerro este capítulo, mas não. Mesmo assim, Deus manifestando o seu amor para com a humanidade, envia as 144 mil testemunhas, que vão se espalhar pelo mundo inteiro para anunciar a boa nova da salvação de Deus, mais essas duas testemunhas que terão provavelmente uma projeção mediática muito grande, e utilizarão certamente os meios de comunicação atuais, a rádio, a televisão, a internet e outros provavelmente que ainda poderão surgir, para veicular a mensagem de Cristo, e de facto Deus continua a não desistir de nós, continua a ser um Deus que se preocupa com a humanidade. Mas ao mesmo tempo, Deus é um Deus que fará justiça, e por isso mesmo esta grande Babilónia, que se vai estabelecer, em primeiro lugar, uma Babilónia religiosa que será perseguida pelo Anticristo, porque de alguma forma vai gerar competição. O Anticristo quer a adoração exclusiva para si, quer um culto a ele próprio, muito à semelhança dos imperadores romanos. Ele quer ser Deus. Nesse seu desejo, ele vai perseguir e destruir qualquer tipo de religião. E aquela chamada Grande Babilónia Religiosa, que vai colocar sobre si todas as confissões religiosas, tudo aquilo que se diz religião será aceito por essa Babilónia Religiosa, mas vemos que o Anticristo irá destruí-la. No fundo, a Babilónia Religiosa nem agrada nem a Deus, nem a Satanás. É interessante ver aqui no livro do Apocalipse que a religião em si mesmo não é do agrado de Deus, mas também não é do agrado de Satanás, pois Satanás também deseja ele próprio adoração só para ele, e por isso vai destruir tudo aquilo que é competição religiosa em relação de facto à adoração do Anticristo, à adoração da pessoa de Satanás. E isto porquê? Porque durante agora este tempo, Satanás de alguma forma até se compraze, alegra-se com o facto das pessoas não adorarem a Deus, e por isso de alguma forma ele promove outro tipo de religiões para afastar as pessoas de Deus, mas neste período que é o período da grande tribulação ele não quer competição. Por isso mesmo ele quer a adoração exclusiva para ele, e por isso mesmo vai destruir esta grande Babilónia religiosa. Em seguida vai suscitar uma Babilónia comercial e política. Mais uma vez aquela máxima de que o homem de facto em muitas alturas prefere o amor ao dinheiro e coloca o dinheiro como sendo de facto o seu Deus. É por isso que Jesus Cristo dizia que nós não podemos amar a Deus e ao Deus dinheiro, a Mamon, é a expressão que Jesus Cristo usa, designando assim o Deus dinheiro daquele período. E por isso mesmo o Anticristo vai então promover este grande centro comercial mundial, global, que é a Grande Babilónia, política e comercial, visto que a primeira já foi destruída. Então nesta cidade, mega cidade comercial, verificamos que ela tem de tudo em termos comerciais, vai centralizar o poder económico ali, e de alguma forma Deus intervém para destruir esta cidade. E é interessante, um estudioso sobre as civilizações, há alguns anos atrás, já há alguns séculos atrás, ele disse que há 5 razões para que as grandes civilizações desapareçam. Interessante. Ele disse isto, Edward Gibbon, em 1788. Interessante que já foi há bastantes séculos atrás que ele deu estas 5 orientações pelas quais as grandes civilizações desaparecem. Vejam bem, e eu concordo com ele, de facto continua atual estas reflexões que este homem fez sobre a queda dos grandes impérios. Veja bem, ele designa então 5 características que levam uma civilização a cair. E talvez fosse interessante que os nossos políticos, os nossos líderes mundiais, ouvissem estas 5 características e percebessem se estamos ou não a trabalhar em cima delas, a conduzir a nossa civilização para o caos, a conduzir a nossa civilização para o desaparecimento. Assim como desapareceram civilizações como a egípcia, os maias, os incas, os romanos, os gregos, deixaram o seu rasto, a sua marca na história, como é óbvio, mas desapareceram, de facto. E é possível que nós estejamos no final de um ciclo também, daquilo que eu tenho chamado o Império do Ocidente, em que, na realidade, estamos a trabalhar muito em cima destes aspectos aqui que este Sr. Edward, em 1788, designou. Veja bem, ele diz assim, há cinco características. A primeira é a desvalorização e o ataque à família como sendo a base da sociedade. E hoje assistimos a isso na nossa civilização. Promovem-se, acima de tudo, tudo o que possa ser feito para facilitar o divórcio, em vez de ajudar os casais e colocar à disposição dos casais conselheiros que os possam ajudar a ultrapassar as dificuldades, muitas vezes quer-se é facilitar esta área. Agrava-se muitas vezes, isso já tem sido dito várias vezes, como uma família casada é mais penalizada em termos de IRS do que uma família que não é. Isso são passos que se dão no sentido de desvalorizar a família, já para não falar de toda a promoção que é feita sobre relações que não tenham a ver com a constituição de família. Então verificamos que as políticas dos impérios que desapareceram começaram a caminhar nesta direção, no desvalorizar e o atacar a família de uma forma clara e concreta, desvalorizando de facto esse aspecto que é o núcleo base para uma sociedade forte. Um segundo aspecto é o aumento dos impostos para alimentar projetos megalómanos de políticos. Eu não estou a falar de projetos nenhuns daqueles que se referem aqui em Portugal. Atenção, só estou a citar um senhor de 1788. Ele não sabia que nós iríamos estar a viver este período agora. Então, esta é uma das características de um império que desaparece. O aumento de impostos para alimentar projetos megalómanos de políticos. Depois, um terceiro aspecto é a busca do prazer como o objetivo mais importante. Quer no desporto ou no lazer, tornando o desporto e o lazer cada vez mais violentos, cada vez mais emocionantes e cada vez mais imorais. E realmente hoje estamos a viver um período onde o prazer está acima de todas as coisas. Ainda há pouco tempo estava a ouvir um programa da televisão e ali o debate era exatamente esse. Mas que mal é que tem? Se uma pessoa tem dois ou três parceiros sexuais, o que importa é o prazer e o sentir-me bem. E parece que estávamos a falar de objetos. Não me pareceu que estivéssemos a falar de pessoas. Porque já não se fala do respeito, não se fala da consideração, não se fala da intimidade que implica a relação sexual, mas sim do prazer, e o prazer está acima de todas as coisas. E achei curioso este aspecto deste Sr. Edward, que menciona motivos que leva um império à falência. É a busca do prazer acima de todas as coisas. Tornando assim os desportos cada vez mais violentos, tornando assim as coisas cada vez precisamos de mais adrenalina para nos sentirmos alguma coisa emocionante, e tornando as coisas cada vez mais imorais, cada vez mais promiscuidade imoral, cada vez vale tudo, quer em televisão, quer nas revistas, quer na vida pública. Já não há, de facto, o pensar a privacidade da pessoa, pensar aquilo que é o mais importante no nosso íntimo, valorizar do ser humano, como ser humano, como indivíduo que ele é. Depois, então, temos um quarto aspecto que este Sir Edward mencionava, que é o investimento em armas e em grandes exércitos, quando, na realidade, o principal inimigo está no interior do homem e do próprio país. Esta era a razão pela qual ele identifica que alguns impérios desapareceram. Ou seja, deixaram de entender, deixaram de perceber que o principal inimigo é o interior do homem. Trabalhar o interior de cada um de nós. Em vez de trabalharmos esse interior de cada um de nós, o investimento era feito cada vez mais em armamento sofisticado, grandes exércitos, pensando que era fora das fronteiras que o problema estava. Por último, este senhor identifica como quinto aspecto para a decadência de um império, o desaparecimento do império, era a decadência da religião e a cristalização de conceitos e cerimónias. E infelizmente assistimos muitas vezes a este aspecto acontecer na nossa velha Europa. Nós vemos isso acontecer diariamente, a cristalização da religião, a cristalização de cerimónias, a decadência da vida espiritual, e isso nós assistimos diariamente. Então estes cinco aspectos estavam mencionados quando este homem pensou sobre o que leva um império a desaparecer. E aqui encontramos estas mesmas cinco características nesta grande Babilónia que desapareceu efetivamente, e podemos assistir, infelizmente, àquilo que chamamos o Império do Ocidente, a estas características a estarem cada vez mais vivas, mais presentes na nossa sociedade. Eu creio que ainda é possível nós fazermos alguma coisa no sentido de mudarmos. É possível nós começarmos em primeiro lugar a trabalhar no nosso interior, no nosso homem interior, enriquecendo a nossa espiritualidade, deixando as cerimónias ocas, vazias, passando a valorizar aquilo que é importante, que é a família, não tanto o comércio, não tanto o trabalho, mas sim a família, os valores, a amizade, o amor, e isso realmente vai produzir uma sociedade diferente. Eu creio que está nas nossas mãos, na nossa geração, a possibilidade de inverter o rumo a que estamos a assistir. E eu creio que estamos numa ótima oportunidade, que é uma oportunidade de viragem, e as crises são sempre umas ótimas oportunidades para trazer uma mais-valia, um novo rumo à sociedade. Então, fazemos assim com este fecho, criamos assim uma nova fase agora no livro do Apocalipse. Isto foi o resumo até ao capítulo 18. Nós estamos então a entrar no capítulo 19, onde vamos ver a segunda vinda de Cristo de uma forma marcante sobre a humanidade. E vamos encontrar aqui quatro aleluias, quatro expressões que nós basicamente só encontramos aqui no livro do Apocalipse. É interessante ver que esta expressão, aleluia, nós encontramos com frequência no Velho Testamento, mas no Novo Testamento praticamente esta é a única altura em que ela surge. E nós já iremos tentar desdobrar um pouco mais esta ideia do que significam estes quatro aleluias. Eles encontram-se aqui nos primeiros seis versos do capítulo 19 do livro de Apocalipse. Depois, no verso 7 a 10, nós encontramos a noiva e as bodas do Cordeiro. De novo, a Igreja aqui surge como a noiva de Cristo e, de facto, estas bodas do Cordeiro que vão ser celebradas. Depois temos o retorno de Cristo como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, o retorno à Terra, a sua segunda vinda. Consequentemente, no verso 17 e 18, temos a Batalha de Armagedom, portanto, a última guerra, a guerra final, onde Cristo vai finalmente julgar o anticristo, julgar todos aqueles que se rebelaram contra Deus, todos aqueles que praticaram injustiça serão julgados nesta altura, nesta grande guerra do Armagedom. Não é o trono branco ainda, isso acontecerá no final mesmo do livro do Apocalipse. E depois então vemos aqui o verso 19 e 21, o inferno aberto, podemos dizer assim, e então encerramos este capítulo 19. A destruição da Babilónia política e comercial é de facto o fim deste período da grande tribulação e conclui este processo. E depois de concluirmos este processo, iniciamos uma nova fase na história da humanidade, que é este verso 1, vamos lê-lo. Diz assim então o capítulo 19, verso 1 do livro de Apocalipse. Depois destas coisas, ouvi nos céus uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Realmente grande declaração é esta, aqui que nós encontramos por esta numerosa multidão. Mas mais uma vez, João introduz-nos aqui uma nova secção no livro de Apocalipse. Já verificamos que ele o fez quando falou no capítulo 18, agora volta a falar depois destas coisas. E onde aparece esta expressão, podemos dizer que estas são boas alturas para fazer uma divisão do livro de Apocalipse. Nós encontramos isso no capítulo 4, voltamos a encontrar aqui no meio do livro de Apocalipse e depois encontramos no capítulo 18, agora o capítulo 19, várias vezes encontramos esta expressão depois destas coisas. E assim nós encontramos divisões internas para podermos fazer olhar para este livro e perceber que são momentos distintos na história da humanidade naquele período relativamente ao futuro. E aqui então encontramos mais uma dessas divisões depois destas coisas. Quais coisas? A destruição da Grande Babilónia. Encontramos agora um novo passo, um novo momento na história da humanidade. E encontramos-lo qual é? E então esta expressão, uma declaração de vitória, que é aleluia. Esta expressão aleluia é de facto uma declaração de vitória sobre todas as coisas. Creio que essa é uma das razões pelas quais nós não encontramos esta expressão com frequência no Novo Testamento. Encontramos-lo sim no Velho Testamento, por exemplo, o Salmo 150 aparece com frequência, o Salmo 148 outra vez, e encontramos com frequência em salmos de adoração esta expressão aleluia, que significa louvado seja o Senhor. Portanto, num sentido mais lato e mais global, Deus seja louvado por todas as coisas. Então, esta expressão aleluia é um convite à adoração, e um convite à adoração, neste caso, de Cristo, que vai estabelecer o seu reino. Finalmente Cristo vai vir estabelecer o seu reino, um reino que irá terminar com todas as injustiças e por isso mesmo toda esta multidão é desafiada a louvar a Deus. Nós encontramos o Salmo 104, verso 35 a dizer: desapareceram da terra os pecadores e já não subsistem os perversos. Bendiz a minha alma ao Senhor. Aleluia. Encontramos esta expressão do Salmo 104 reforçando exatamente esta ideia da vitória total de Cristo. Esta ideia de alegria, este grito de alegria pela libertação que Cristo vai trazer à humanidade. E o apóstolo Paulo descreve esta libertação de uma forma interessante, de uma outra forma, ainda que ele não use esta expressão aleluia, mas de uma outra forma, quando ele descreve no livro dos Romanos, capítulo 8, do verso 18 ao 23, eu gostaria de ler convosco, esta expressão que o apóstolo Paulo, ou como o apóstolo Paulo coloca esta ideia. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória do que há de ser revelado em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Encontramos aqui Paulo a descrever de uma forma muito linda aquilo que vai ocorrer, de facto, neste período. Ou seja, não só a humanidade será redimida pelo sangue de Jesus Cristo, e esta às vezes é uma mentalidade redutora da salvação de Cristo Jesus, e é interessante ver que Cristo não vai só salvar a humanidade, o homem. Claro, o homem acima de tudo, mas não só. É interessante verificar que Cristo vai redimir também a natureza. E aqui a importância dos cristãos serem os primeiros promotores da qualidade da natureza. O cuidado para com a natureza. Deveríamos ser, de facto, os primeiros na linha da frente a cuidar da natureza. Não por questões meramente humanas, mas também pelo facto de Cristo Jesus nos ter dado essa responsabilidade, logo lá no Éden, dado a responsabilidade de cuidarmos da criação de Deus. E percebendo que esta mesma criação aguarda a redenção de Cristo. Que descrição linda daquilo que vai ocorrer neste período, neste capítulo 19, que nós iremos ouvir no próximo programa com mais detalhe. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro, que ele vai continuar certamente a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.